Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, uma vez mais no formato misto presencial e videoconferência. O quórum já está reunido entre os senhores deputados que estão presentes e os grupos parlamentares presentes nesta sala e os deputados que nos estão a acompanhar por videoconferência. A ordem de trabalhos da nossa reunião consiste de 5 pontos. O primeiro é a aprovação da ata número 6514, segunda. O segundo é a apreciação do relatório sobre o envolvimento de contingentes militares portugueses no estrangeiro em dezembro de 2020. O terceiro é a apreciação do relatório sobre a aplicação da declaração do estado de emergência no período entre 24 de dezembro e 7 de janeiro. E o quarto, a apreciação da síntese de apoio da Defesa Nacional das Forças Armadas no âmbito da pandemia, reportada de 8 de janeiro a 14 de janeiro de 2021. Estes relatórios têm partes comuns, de maneira que eu sugeria, aliás, o Sr. Deputado Diogo Leão sugeriu, e eu acho que é perfeitamente razoável, que sejam discutidos ao mesmo tempo, como se de apenas um ponto de ordem de trabalhos se tratasse. E o ponto 5 é o ponto outros assuntos. Senhores deputados, ponto 1, aprovação da ata número 6514, segundo. Alguns dos senhores deputados deseja, a ata foi distribuída, alguns dos senhores deputados, se faz favor, senhor deputado Ana Miguel, tem a palavra.
Obrigada, senhor Presidente. Gostaria de solicitar, eu vou baixar um pouco a máscara porque estou com alguma dificuldade. Gostaria de solicitar a alteração na ata, que não faz referência a duas questões. Em primeiro lugar, depois faremos chegar, por e-mail, se facilitar. A primeira questão é não consta da ata os argumentos que o grupo parlamentar do PSD, com vista à audição do antigo presidente do Arsenal do Alfeite, e gostaríamos que fosse acrescentada essa nota. E ainda por cima foi falar por mim pelo deputado Cássio Reis. E depois, no ponto dos outros assuntos, não consta nada a menção às Forças Nacionais, portanto, à nota que o grupo parlamentar do PSD, no fundo, fez relativamente ao regresso das Forças Nacionais, deste contingente das Forças Nacionais destacadas. Portanto, era este reparo que gostaríamos de ver. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, eu, relativamente ao segundo ponto, será corrigido e introduzido, e, aliás, já foi comunicada esse voto da Comissão, já foi, não sei se foi um voto, mas, enfim, essa saudação da Comissão já foi transmitida ao chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas para transmitir às Forças, e isso é só acrescentar. O outro ponto, Sra. Deputada, a reunião é gravada e o áudio faz parte integrante da ata. Portanto, nesse sentido, está considerado na ata.
Me permite. Como não tinha nenhuma referência, mesmo que sem prejuízo da existência do áudio, e evidentemente que se consegue perceber com mais detalhe o ponto de vista da intervenção, julgamos que, também à semelhança daquilo que tem acontecido com as outras atas, uma breve referência àquela que foi a nossa
deputada, eu sugeri que a Sra. Deputada enviasse talvez uma síntese dos argumentos que quer. Muito bem. Uhum. Então, com esses argumentos, uma vez que traduzirão aquilo que a Sra. Deputada disse e aquilo que o Sr. Deputado Carlos Reis disse, a ata será então ajustada e é nessas condições que a submetemos à votação. Alguns dos Srs. Deputados vota contra, alguns dos seus deputados se abstém, a ata é aprovada por unanimidade com estas alterações. Ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação do relatório sobre o envolvimento de contingentes militares portugueses no estrangeiro em dezembro de 2020. Alguns dos seus deputados deseja usar da palavra? Senhor deputado Manuel Afonso, faz favor, tem a palavra, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O relatório que se refere ao ponto de respeito ao envolvimento de contingentes militares portugueses no estrangeiro em dezembro de 2020, apresentando um ponto de situação sobre o envolvimento de Centros Nacionais Destacados, a Autoridade Marítima Nacional, através da Polícia Marítima, e cooperação no domínio da defesa no referido período. De acordo com o relatório, ao longo do mês de dezembro, Portugal participou com 819 elementos em missões internacionais, incluindo os elementos da Polícia Marítima no quadro da Operação Frontex. O relatório constata um desequilíbrio em termos de presença em organizações internacionais, salientando a participação reduzida no domínio bilateral e multilateral, onde se poderá equacionar e refletir sobre os impactos da pandemia nesta dimensão da cooperação militar. Do ponto de vista geográfico, destaca-se a incidência mais significativa da participação portuguesa na República Centro-Africana, no Atlântico Norte e no Afeganistão, onde a participação de Portugal é determinante para assegurar a paz e segurança nestas regiões. As participações nacionais mais significativas do ponto de vista dos efetivos ocorreram justamente nas missões que dizem respeito a estas áreas, no Atlântico Norte, na República Centro-Africana e no Afeganistão. No quadro da cooperação no domínio da defesa, o empenhamento nacional foi de 65 elementos e a formação disponibilizada em Portugal envolveu 66 estudantes. Assim, pela análise dos dados exaustivos presentes no relatório remetido à Comissão, conclui-se o aumento da presença nacional em missões de 809 para 819 elementos, fundamentalmente devido à diferença dos quantitativos do fim da missão da P3C na missão Frontex e ao início da missão Iniciativa Mar Aberto em 31 de dezembro de 2020. Enfim, e para concluir, saudar as Forças Armadas Portuguesas e os seus militares, que mesmo em tempos de pandemia e enfrentando as suas consequências, continuam a dignificar o país no estrangeiro, contribuindo para a afirmação e reputação de Portugal no mundo, cumprindo sempre com grande zelo, esforço e reconhecidas capacidades e contribuindo igualmente de forma muito significativa para a paz e segurança internacionais no âmbito das organizações internacionais a que pertence. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados deseja usar a palavra? Sr. Deputado Ana Miguel Santos, faz favor, tenha a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dar nota de que agradecemos uma vez mais o envio destes relatórios, que nos permite conhecer com detalhe o ponto de situação das missões pendentes, que também foram identificadas pelo nosso colega deputado, Manuel Afonso, e, portanto, saudarmos uma vez mais os combatentes que estão neste momento na linha da frente destes cenários internacionais. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar senhoras e senhores deputados aqui presentes e quem está lá em casa. Como é sublinhado no relatório sobre os contingentes militares, portanto, e de militares das Forças Armadas da Autoridade Marítima Nacional, o mês de dezembro do ano passado mobilizou, como me diz no relatório, 819 elementos, portanto, no estrangeiro. Claro, também relevamos, como diz no relatório, a fraca participação no domínio bilateral e multilateral. E, de facto, o grosso da participação de Portugal circunscreveu-se a três grandes áreas geográficas, portanto, a RCA com 252 elementos, o Atlântico Norte com 239 e o Afeganistão com 180. Mas também temos o Mali com 76 elementos, o Mediterrâneo com 32 e São Tomé e Príncipe, portanto, no âmbito da cooperação, com 24 elementos, para além da Somália com 9 elementos. Constata-se assim que ao serviço da NATO, no âmbito da NATO, temos 419 elementos, neste caso só o Atlântico, Atlântico Norte e Afeganistão temos este número, mas se considerarmos o Mediterrâneo, teremos 432 elementos. Ou seja, Mais de metade do contingente dos militares que participaram, portanto, no estrangeiro, no mês de dezembro, circunscrevem-se à participação no âmbito da NATO. Nós sabemos, todos sabemos, qual é a opinião do Bloco de Esquerda em relação à NATO. Portanto, temos muitas reservas e opiniões divergentes da grande maioria desta comissão aqui, como todos nós sabemos. Entendemos que a NATO é uma organização de guerra em vez de uma organização de paz. Lamentamos que isso, de facto, continue a acontecer e que Portugal tenha uma grande mobilização a esse nível. Por outro lado, é preciso não esquecer que a própria RCE e o Mali são regiões bastante conturbadas, onde assistimos permanentemente a golpes de Estado, ataques diversos, forças jihadistas, mas também os vários interesses económicos e estratégicos que ali se jogam em favor das grandes potências, e consideramos que a França é a principal responsável pela situação que ali se vive, como a antiga potência colonial ocupante. Portanto, na opinião do Bloco de Esquerda, também temos muitas reservas em relação à participação de Portugal nessas duas regiões. De qualquer modo, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o que deseja é que os militares regressem sãos e salvos às suas famílias, ao seu país, e consideramos que é positiva, é bastante positiva, a participação de Portugal no domínio da cooperação no âmbito da defesa com os PALOP e com o Timor-Leste. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Muito bem. Não sei se algum dos seus deputados que está está a acompanhar por videoconferência deseja intervir. Não recebendo registos, passamos então ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Ninguém se acusou. Aos dois pontos seguintes da ordem de trabalhos, que discutiremos em conjunto, de apreciação do relatório sobre a aplicação da declaração do estado de emergência no período entre 24 de dezembro e 7 de janeiro, e a síntese do apoio da Defesa Nacional das Forças Armadas no âmbito da pandemia, reportado ao período de 8 a 14 de janeiro de 2021. Alguns dos seus deputados deseja usar a palavra? Sr. Deputada Lara Martinho. Está-me o Sr. Deputado Diogo Leão a fazer sinal que o Sr. Deputado Lara Martinho intervém sobre estes dois pontos.
Eu estava aqui com algumas dificuldades, não sei se me conseguem ouvir.
Já conseguimos, essas dificuldades já foram ultrapassadas. Faz favor, Sr. Deputado, dê a palavra.
Muito obrigada, cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de saudar, de facto, as medidas tomadas pela área governativa da Defesa Nacional no âmbito do combate à pandemia de Covid-19 durante o estado de emergência, em particular no período que está sob análise destes relatórios, mas também desde o início da pandemia, que dura já há quase um ano, em que tem havido aqui também uma demonstração de grande responsabilidade, elevada prontidão e capacidade de adaptação das Forças Armadas no combate a esta pandemia em todo o território nacional e num grande esforço conjunto e transversal entre o Ministério da Defesa Nacional, as Forças Armadas e as demais áreas governativas, de forma particular a saúde. O contributo das Forças Armadas, e nós temos vindo a salientar este aspecto ao longo deste ano, tem sido de facto fundamental para que o país consiga ultrapassar melhor as grandes dificuldades provocadas por esta gravíssima crise de saúde pública mundial e assume de facto particular gravidade neste momento no nosso país. Os dados que são apresentados relativamente ao contributo da Defesa Nacional e das Forças Armadas na resposta à crise pandémica são justamente o espelho dessa importância, em que a Defesa Nacional continua a dar o seu contributo em múltiplas frentes para ajudar a conter a pandemia, mantendo o seu dispositivo em prontidão, conseguindo também responder com grande celeridade e com grande sucesso às múltiplas solicitações soluções e contribuindo de forma eficaz para o esforço nacional na prevenção, contenção e mitigação da transmissão da Covid-19, através, de facto, do emprego proficiente, oportuno e ativo das suas capacidades e meios, minimizando também o impacto sanitário, social e económico. Este contributo é especialmente visível pela capacidade de acolhimento das Forças Armadas em apoio do Serviço Nacional de Saúde, seja através da disponibilização de camas para acolher doentes em centros de acolhimento de doentes ativos e em estruturas de apoio de retaguarda, seja no âmbito das visitas pedagógicas aos lares de idosos, ou ainda através dos rastreios epidemiológicos, ou através da criação de núcleos de apoio à decisão. Tem sido, de facto, aqui um apoio transversal e também uma forte articulação fundamental com a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Mas eu gostaria de destacar, de facto, o papel do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, que tem mantido a capacidade de produzir desinfetante para o SNS e para as Forças Armadas, procedendo ao mesmo tempo à armazenagem, gestão e distribuição de artigos de reserva estratégica nacional, também aqui com um papel muito importante, sem esquecer também a relevância que as Forças Armadas assumiram no apoio à elaboração do plano de vacinação. E por último, salientar que parte de todo este esforço também tem havido aqui um papel muito importante das Forças Armadas nas regiões autónomas, que têm sempre assegurado a ligação entre os arquipélagos dos Açores e da Madeira e o continente, no cumprimento também das suas missões primárias, como os voos de evacuação médica, que são têm aqui um papel fundamental no âmbito do apoio aos açorianos e aos madeirenses, mas também no transporte de material sanitário, hospitalar e equipamentos de proteção individual para entidades civis, forças de segurança e militares, um esforço e uma cooperação que nós temos sentido desde o início da pandemia. E para terminar, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria de deixar também aqui o nosso profundo reconhecimento e gratidão para com todos os militares e a instituição militar em geral, pelo papel fundamental que têm desempenhado, não só neste último período de estado de emergência, mas desde o início desta pandemia que dura há quase um ano. A todos eles, o nosso muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho. Sra. Deputada Ana Miguel Santos, Partido Social Democrata, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para, aproveitando este relatório e sem prejuízo de termos em boa nota os dados que aqui estão, gostaria de julgo que será pertinente colocar esta questão, e que não vejo aqui refletida. Na semana passada houve uma notícia que dava nota de que o Hospital Vila Franca de Xira tinha um conjunto de doentes, cerca de 20, pelo menos era o que estava relatado, dia 28 de janeiro, 12 doentes que já tinham alta hospitalar e que, portanto, estavam a ocupar camas, tendo já alta hospitalar, o que obrigou a que algumas pessoas tivessem que ser assistidas, sim, com o Covid, em circunstâncias que não através das camas hospitalares. Portanto, olhando um pouco para aquilo que aconteceu já no ano passado, em abril, que a base militar da OTA, em Vila Franca de Xira, que acolheu, foi acolhendo cidadãos estrangeiros infectados com o coronavírus, também era importante perceber até que ponto é que as bases militares, infraestruturas e instalações militares não possam apoiar de uma forma mais presente aqui a articulação entre os doentes que têm alta hospitalar, mas que por razões sociais acabam por não estar a ter esse acolhimento. E, portanto, fica aqui, aproveitando aqui a nota, para deixar, no fundo, aqui este apelo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com efeito, a apreciação deste relatório, sobre a aplicação da declaração do estado de emergência no período de 24 de dezembro a 7 de janeiro e a síntese do apoio da Defesa Nacional das Forças Armadas no âmbito da pandemia no período de 8 a 14 de janeiro, de facto, complementam-se e têm todo o sentido que a sua discussão, a sua apreciação seja feita em conjunto, até porque há algumas questões aí que se repetem, no fundo, é a continuação do serviço no âmbito da defesa, do ampliamento das Forças Armadas, portanto, dos militares no combate à pandemia. No Conselho na Defesa, portanto, este relatório, estes dois relatórios, sobre a aplicação do estado de emergência e a síntese, como referi, pormenorizam com algum detalhe o envolvimento das Forças Armadas, portanto, no âmbito da Covid. Com efeito, as Forças Armadas têm estado na linha da frente no combate à pandemia e é de relevar o empenho, o esforço e a dedicação de muitos homens e mulheres militares nesta missão, nesta que não é fácil, é uma missão difícil, embora de outra envergadura. Na opinião do Bloco de Esquerda, tem sido um apoio muito significativo ao SNS e outras entidades, com a disponibilização de centros de acolhimento com muitas dezenas de camas, a formação de equipas para ações de formação e sensibilização nos lares, como é referido, a disponibilização de equipas para reforçar os rastreios epidemiológicos, a disponibilidade de mais de 4 mil voluntários, que é de assinalar, portanto é meritório que haja tanta gente no âmbito das Forças Armadas em prontidão, caso seja necessário, de Forças Armadas, isto é, na reserva, portanto, oriundos da família militar, em prontidão para o combate à pandemia. Na opinião do Bloco de Esquerda, também é muito importante o aumento da capacidade do Centro de Apoio Militar, com mais camas, portanto, na região de Lisboa e Val do Tejo, e a própria utilização dos dois polos do HFAR, portanto, também é de relevar. E o apoio ao plano de vacinação em curso. Finalmente, uma nota também da nossa parte, uma última palavra de apreço em relação ao Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, que continua a produzir o desinfetante para o SNS e para as Forças Armadas. Imagine-se o prejuízo enorme que teria representado, tanto para as Forças Armadas, como para o SNS, como para o país, se o Laboratório Militar tivesse sido alienado ou extinto, como algumas forças políticas, no passado recente, pretendiam, nomeadamente durante a vigência do governo PSD-CDS. Teria sido uma perda irreparável. O que é importante, na nossa opinião, é o reforço do laboratório, agora como laboratório, portanto, do medicamento, enfim, deve ter mais investimento para alocar mais recursos humanos e materiais. Portanto, na nossa opinião, em suma, as Forças Armadas têm cumprido cabalmente as suas missões no combate à pandemia durante o estado de emergência e isso merece uma nota muito positiva da nossa parte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. A Sra. Deputada Maria Luz Rosinha pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra só para dar aqui uma pequena nota de esclarecimento em relação à questão levantada pela Sra. Deputada Ana Miguel sobre as pessoas que estão com alta clínica no Hospital de Vila Franca de Xira e sem saída. A dizer que ter 12 pessoas no Hospital de Vila Franca de Xira com alta clínica sem resposta é seguramente, nos últimos anos, um dos números mais baixos que já aconteceu. Porque momentos houve em que 4 dezenas de pessoas ali estavam sem se conseguir uma resposta, ocupando camas que deveriam ser destinadas a outros doentes. Respostas essas que são da área da saúde, quando devem ser encaminhadas para cuidados continuados, da área da segurança social, quando devem ser encaminhadas para lares, e outra área que eu considero mais dramática, que são aquelas pessoas cujas famílias não querem receber as pessoas que estão com alta clínica nos hospitais. Quanto à questão da base da OTA, não é do Conselho de Vila Franca de Xira, é do Conselho de Alenquer, no entanto, é da área de influência do Hospital de Vila Franca de Xira. E por isso pode ser efetivamente uma solução, mas que eu próprio poderei averiguar junto da direção do hospital e junto do Presidente da Câmara de Alenquer, porque é que ainda não foi encontrada uma resposta nesse sentido. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. Sra. Deputada Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu apenas circunscrevia a minha intervenção
não à questão social, não houve aqui nenhuma, nem é esse o nosso escopo de análise, apenas dar nota de que, assim como aconteceu no passado, perceber se este tipo de circunstâncias, aliás, e aproveitei esta nota para alargar outras instalações militares que possam, de alguma maneira, apoiar. E em momento algum me ouviu dizer que houve falha de pelo contrário. Pronto, sim, não, mas é só agradecer o seu esclarecimento e realmente dar nota de que dei este exemplo, mas também pretendemos estender a outras.
Muito obrigado, mais. Senhora Deputada. Penso que estamos todos esclarecidos. Eu acho que, não sei se algum dos seus deputados que nos está a acompanhar por videoconferência faz sinal no sentido de pretender fazer alguma intervenção, não registro. Damos assim por concluída a apreciação do relatório e da síntese relativa à participação das Forças Armadas no estado de emergência e passamos ao último ponto da nossa ordem de trabalhos, que é outros assuntos. E eu tenho aqui duas questões relativamente a esta matéria. A primeira, para dar conta aos seus deputados, que o Sr. Presidente da República respondeu ao nosso pedido ao nosso mensagem de felicitações pela sua reeleição. Agradeço o pedido. Pede-me para transmitir aos seus deputados esse agradecimento. E eu, fazendo-o, leria aqui um dos parágrafos da resposta do Sr. Presidente. Se algum dos seus deputados estiver interessado depois na resposta integral, ela está disponível nos serviços da Comissão, mas há uma parte que me parece mais relevante, quando o Sr. Presidente refere e sublinha que a situação da pandemia, infelizmente, veio demonstrar, uma vez mais, a necessidade de se aprofundar junto aos portugueses o contributo das Forças Armadas ao serviço da comunidade nacional, também em outras frentes, designadamente a da proteção civil. Era este ponto da mensagem do Sr. Presidente que eu gostaria de destacar e dar conhecimento aos seus deputados, que depois, naturalmente, se quiserem, poderão ler a carta na sua íntegra. O segundo ponto da ordem de trabalhos tem a ver com o cruzamento de uma sugestão que a Sra. Deputada Ana Miguel Santos me fez no final da última reunião e com o nosso plano de atividades da Comissão de Defesa. O plano de atividades prevê, como os senhores deputados sabem, o contacto da Comissão com forças projetadas para fora do território nacional, mas naturalmente isso tem que ser feito no âmbito da pandemia que nós vivemos e traduz-se numa certa dificuldade na proximidade desses contactos. E a Sra. Deputada Ana Miguel Santos sugeriu que se procurasse ver as condições para nós podermos fazer uma videoconferência com as forças que estão destacadas nos diferentes pontos. Nós fizemos essas diligências junto do Estado-Maior-General das Forças Armadas, através do Sr. Comodoro Noronha de Bragança, e eu tinha aqui três datas para sugerir aos senhores deputados para a realização dessas videoconferências, o que juntamente com a audição regimental do Sr. Ministro prevista para 23 de fevereiro, e ainda com o agendamento da audição do Sr. Presidente da Arsenal do Alfeite S.A., nos permite fazer aqui uma programação de atividades para o próximo mês da nossa Comissão. Eu ia sugerir aos senhores deputados, se estivessem de acordo, que nós realizássemos uma videoconferência com a República Centro-Africana no dia 9 de fevereiro, na semana que vem. A nossa reunião da próxima semana consistiria numa videoconferência com a República Centro-Africana, em que nós faríamos uma conversa com o comandante da MINUSCA, com o homem que também está na UTM-RCA e com o comandante da Força de Projeção da Quick Reaction Force na RCA. Portanto, faríamos uma videoconferência com esses três militares que consistiria no acompanhamento dessa missão. Eu penso que não faz sentido nós seguirmos qualquer tabela regimental de audições para esta audição, apesar de ser uma audição, mas não faz sentido aplicar-lhe a tabela das audições. O que eu sugeria é que as forças nos façam um briefing, que será necessariamente um briefing desclassificado por força, sem classificação, por força até dos meios de comunicação que utilizamos, portanto é um briefing perfeitamente permeável e nesse sentido é uma aberta e, portanto, eventualmente alguma informação mais sensível não será nem apresentada e se for perguntada não será respondida, portanto, mas tem mesmo que ser assim. Nós faremos essa reunião aqui nesta sala, os seus deputados participarão, penso eu, através do Skype, logo veremos a questão tecnológica como será resolvida e depois cada um dos grupos parlamentares fará a sua intervenção, colocará as suas questões, fará as suas observações, aquilo que entender. Na semana seguinte, no dia 16, na reunião do dia 16, ou 17 de fevereiro, não sei exatamente qual é o dia da nossa audição, da nossa reunião, que tem a ver com a organização dos trabalhos parlamentares, faríamos, nos mesmos moldes, uma reunião com a UTM Mali e com a MINUSMA, com os oficiais portugueses que estão no Mali. Depois, no dia 23 de fevereiro, temos a audição regimental com o senhor Ministro, e faríamos na semana seguinte, não a 30 de fevereiro, mas a 2 de março, ou a 3, em função da data mais... A 2, será a 2 de março, faríamos o mesmo com a missão de fiscalização conjunta da Marinha Portuguesa e da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe, que está em São Tomé e Príncipe. E na semana seguinte, depois, a 9, eventualmente, procuraríamos então agendar a audição do Presidente da Arsenal do Alfeite S.A. Senhores deputados, estamos de acordo, eu interpreto os acenos de cabeça como concordância do PS, do PSD e do Bloco de Esquerda, e o silêncio dos restantes deputados como a concordância com este programa de trabalhos para o próximo mês. E são os pontos que eu tinha para vos trazer. Penso que não me escapou nenhum. Algum dos seus deputados deseja usar a palavra? Nesse caso, a nossa reunião está concluída. Muito boa tarde, senhores deputados, e até para a semana.
Só uma coisa.